cassação de mandatos parlamentares, suspensão de direitos políticos de civis, censura prévia da imprensa, fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Há 51 anos, no dia 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional 5, conhecido como AI-5, estabelecia essas e outras medidas de exceção que deram início ao período mais duro e repressivo da ditadura militar brasileira. O ato autorizou que as ações repressivas, chamadas de punições revolucionárias pelos militares, pudessem ser aplicadas por prazo indeterminado. Carlos Fico, historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a medida também incluía a demissão sumária de funcionários públicos e a transferência compulsória de militares legalistas e democráticos para a reserva. Especialista em ditadura militar brasileira, Fico destaca que o AI-5 criou sistemas clandestinos de repressão que permitiram a ocorrência de prisões arbitrárias e torturas com maior sistematicidade a partir da atuação do DOI-COD, o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, uma polícia política.
As pessoas presas eram imediatamente torturadas para revelar companhias, planos, etc. E esse sistema de espionagem também foi criado, ampliado, graças ao AI-5, que colhia as informações do Brasil inteiro, havia órgãos de informações em todas as empresas estatais, autarquias, universidades.
Militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, Norberto Nering, economista e professor da Universidade de São Paulo, está entre as centenas de vítimas da ditadura militar. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, 434 pessoas foram assassinadas ou desapareceram durante o regime. Maria Lígia Quartim de Moraes, viúva de Norberto, conta que ao ver toda e qualquer forma de resistência democrática sendo esmagada pelo AI-5, seu marido avaliou que a luta armada e direta contra o autoritarismo era urgente. Deixou o PCB e passou a integrar a ALN, a Ação Libertadora Nacional. 2 anos depois, em 1970, foi interceptado por agentes da ditadura e torturado até a morte pelo delegado Sérgio Fleury, considerado um dos mais perversos torturadores da ditadura.
Foi instaurado aquilo que é o mais terrível, que foi o terrorismo de Estado. Já sequestraram, mataram, torturaram, tiraram um pedaço das pessoas para se meter medo. Mesmo porque a qualquer momento não tinha nenhum amparo legal.
Marcada pela história, Maria Lígia Quartim de Moraes foi presidente da Comissão da Verdade Ottaviani, instaurada para apurar as violações de direitos humanos durante o período da ditadura.
Essa monstruosidade, ela não foi só uma monstruosidade jurídica, ela foi uma violência, a instauração de uma violência sem precedentes e que, de alguma maneira, permanece até hoje. Porque a verdade é que a chamada redemocratização foi feita sob a tutela militar.
Anivaldo Padilha, militante da Ação Popular e preso político da ditadura militar, classifica o AI-5 como a fase mais sangrenta do golpe de 64. Em entrevista ao Brasil de Fato ano passado, em razão dos 50 anos da medida, Padilha afirmou que o AI-5 estabeleceu a tortura como um método sistemático de interrogatório, de assassinato e de desaparecimento forçado. Detido pela Operação Bandeirantes em 1970, criada com o objetivo de combater e caçar organizações que faziam oposição ao regime militar em São Paulo, Padilha ficou preso durante 10 meses, os 3 primeiros no DOI-COD.
Comecei a ser torturado no momento que eu cheguei no DOI-COD. Que o capitão Albernaz, que já era conhecido como um dos piores carrascos do DOI-COD, ele falou: olha, começa a falar porque a guerra acabou para você. Se você não falar o que sabe, você vai virar presunto. Presunto era o termo que eles usavam naquela época, no Esquadrão da Morte, para os cadáveres que surgiam, que eram encontrados nos terrenos baldios de São Paulo, que eram assassinados pela polícia.
Ao se negar a passar informações sobre o paradeiro de outros militantes e organizações clandestinas, foi torturado frequentemente.
Eu falei que não sabia de nada, comecei a negar e fui imediatamente torturado com choques elétricos, pancadas, cadeira do dragão, que era uma cadeira elétrica também, e ameaçado de ser colocado no pau de arara. Eu fui torturado durante várias horas nesse primeiro dia. jogaram na cela.
5 décadas depois, o ato que institucionalizou o terror e a perseguição política aos opositores do regime foi defendido em outubro pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro contra o que chamou de radicalização da esquerda.
Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
Menos de um mês depois, Paulo Guedes, ministro da Economia, repetiu o feito autoritário do filho de Bolsonaro ao comentar os discursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após ter saído da prisão.
Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pediu as 5.
As declarações trouxeram à tona leituras de que o governo Bolsonaro poderia, de fato, instaurar um decreto repressivo como o AI-5, considerando que o próprio presidente, por diversas vezes, elogiou torturadores e o próprio regime militar, além de descreditar o trabalho da Comissão da Verdade. Entretanto, os especialistas entrevistados pelo Brasil de Fato discordam da avaliação de que seria possível um ato parecido com o que completa 51 anos neste 13 de dezembro.
O que poderia acontecer? Fechar o Congresso Nacional, como foi o AI-5, cortar prerrogativas do Supremo Tribunal Federal? Isso é uma loucura, né? Se acontecer uma coisa dessa, ou se alguém tentar fazer uma coisa dessa no Brasil hoje, aí a gente passaria para um patamar de realidade completamente distinto. Então, eu acho que é um pouco equivocado a gente ficar cogitando essa possibilidade, esses riscos, porque, além de ser muito difícil imaginar que, por exemplo, as Forças Armadas cercassem o Congresso Nacional com tanques, impedindo seu funcionamento e prendessem deputados e senadores, isso é uma cena dantesca, né?
O historiador Carlos Fico analisa ainda que o governo Bolsonaro não propôs nenhuma política que se aproximasse das possibilidades punitivas extremistas do AI-5, mas apresentou dezenas de medidas autoritárias graves.
Esse tipo de defesa dos agentes policiais para atirar, para matar, caso se sintam ameaçados, isso é evidentemente extremamente autoritário, porque passa ainda, né, uma mensagem de que a polícia pode fazer o que quiser. Certamente, só a mensagem, só o fato do governo defender isso, terá sido responsável por esse aumento de mortes causadas pela Polícia Militar.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.